Agora são 10 horas e 18 minutos e hoje à noite, às 7 horas da noite, no auditório Dona Guilhermina, na Avenida Tiradentes, nós vamos ter um debate importante para os brasileiros. Reforma política com três figuras importantes, três personagens importantes que vão discutir esse tema. Ilia Shapiro, que é norte-americano, especialista no tema, discute, inclusive tem colunas, apresenta uma série de abordagens sobre a questão da reforma, da constitucionalidade, a constitucionalidade e o desenvolvimento econômico, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, à América Latina. Teremos Juan Hidalgo, Carlos Hidalgo, que também trabalha e fala sobre o panorama na América Latina, sobre a política na América Latina. E vamos ter também Frederico Junkert, que trabalhou no projeto político do governo de Geraldo Alckmin. É um brasileiro que também aborda questões que envolvem liberalismo, a reforma política no país. Os três estão aqui comigo na CBN. Eu vou cumprimentar os três, vou tentar dar um espaço para os três conversarem aqui sobre essa questão que vai ser abordada hoje à noite. Primeiro eu queria cumprimentar Shapiro. Shapiro, bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia.
E tem aqui ao meu lado também o Frederico Juncker. Frederico, obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Valeu, obrigado pelo convite, um bom dia a todos os ouvintes.
E o Juan Hidalgo. Juan, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia.
Bom, eu queria primeiro começar com a conversa com o Ilia Shapiro, que é um especialista na Constituição norte-americana, ou seja, na influência do próprio Estados Unidos enquanto modelo político e econômico para a América Latina. E você trabalha com artigos, você publica inclusive uma série de materiais em jornais nos Estados Unidos, e a visão dos Estados Unidos para a América Latina é quase sempre de um modelo, o velho modelo ideal liberal norte-americano. É possível ter esse modelo como inspiração? Os Estados Unidos é o modelo a ser buscado pelas nações latino-americanas ou existem peculiaridades?
Depende. Há coisas boas que devem ser copiadas, como por exemplo o federalismo, a divisão, a separação de poderes, o limite sobre os poderes do governo federal. Todas essas coisas são muito importantes para garantizar os direitos e a liberdade individual. Mas o presidencialismo de Norte-América, acho que não funciona bem para a América Latina. Então, para garantizar a liberdade e o direito à propriedade, à liberdade, tudo isso, é melhor dividir e ter um sistema mais parlamentar com distritos individuais também.
Quando se fala de partidos, quero aproveitar um pouco a tua fala, o Brasil tem partidos demais para alguns. Os norte-americanos têm o tradicional Partido Republicano e o Partido Democrático. Alguns dizem assim, olha que modelo interessante, dois partidos. Muitos partidos e pouco partido. O que é que faz bem e o que é que faz mal?
Acho que não é necessariamente que um país desenvolvimento deve ter dois partidos. Mas como em Brasil tem como 28, algo assim, no parlamento, é demais. É demais. Acho que devem formar mais coalições, algo assim, com um partido socialista, um partido conservador, um partido liberal, quizás umas coisas regionais também, mas 28 partidos é demais.
Bom, agora quero conversar um pouquinho com o Juan Carlos Hidalgo, que é um especialista em América Latina. Aí, falando um pouco dos Estados Unidos, nós conversamos um pouco aqui com o Shapiro, mas quando nós falamos, por exemplo, Hidalgo, da América Latina, a América Latina é um continente que tem algumas peculiaridades. Nós sempre estamos falando da Venezuela, da Argentina, que são padrões que a gente tenta ou criticar ou elogiar como modelos políticos. Como é que você avalia o Brasil hoje, no contexto da América Latina, a busca de uma democracia no Brasil, e o contexto latino-americano? Nós somos latino-americanos, nós temos diferenças nesse contexto.
Sim, sempre se ha dicho que Brasil é um gigante que le dá a espalda à América Latina. Pero en los últimos años, creo yo, en la última década, ha habido un mayor proceso de integración, un mayor involucramiento de Brasil en la región. Y vemos que muchos de los problemas que vive Brasil hoy en día también son problemas que se están viviendo en la región. Por ejemplo, los escándalos de corrupción que estamos viendo en las noticias aquí en Brasil han tenido también eco en México, donde hay un gran escándalo de corrupción con el presidente Peña Nieto. Vemos que en Chile, también Chile, que es uno de los países más ejemplares de América Latina, también está teniendo serios problemas de corrupción. Lo vemos en Perú. Entonces, muchas de las cosas que están ocurriendo aquí en Brasil han tenido un paralelo también en América Latina, en el resto de América Latina.
Agora, é possível que esse contexto de corrupção, de escândalos que você colocou, que existe em toda a América Latina, e o Brasil é um país influente, mas achei legal que você colocou o Chile, por exemplo. O Chile é um modelo para nós. Volta e meia a gente, olha, mas os chilenos já resolveram tal problema. Existe uma forma de se combater isso? Ou isso é crônico?
Bueno, de hecho, el estudio que vengo a presentar aquí a Maringá hace un análisis entre la relación de libertad económica y corrupción. Y parece que hay una relación muy fuerte entre a mayor libertad económica, menos corrupción. Cuando usted tiene un Estado poderoso, un Estado que controla la economía, con empresas estatales, con muchas regulaciones, con muchos impuestos, usualmente los políticos abusan del poder. Y esto es lo que hemos visto en Brasil, lo estamos viendo incluso en Chile, que es un país muy liberal. Así que si queremos combatir la corrupción, uno de los secretos, una de las claves, es aumentar la libertad económica, disminuir el poder de los políticos sobre la economía.
Bom, agora eu quero conversar um pouco com o Frederico Juncker, que nós tocamos exatamente num ponto importante. Né? O Hidalgo fala, na colocação dele, que a liberdade, principalmente a liberdade econômica, a livre iniciativa, ela consegue fazer com que a gente tenha um Estado menos corrupto, né? Enxugarmos a máquina pública. Na América Latina a gente tem governos cujo Estado tem uma participação muito grande na economia. E essa participação move tanto a economia em torno das estatais, das empresas estatais, como das empresas privadas. Nós temos hoje, com alguns dos escândalos que nós temos no Brasil, a Lava Jato, o que eu chamaria de sócios do poder. Né? Empresas que cresceram economicamente, associadas a benefícios do Estado. Bom, Frederico, para você vai ficar uma pergunta mais árdua. Né? O Brasil é um país que tem uma história de um Estado intervencionista. E nós lutamos muito por uma liberdade de mercado, pela concorrência, pela ética dentro do mercado. Nós estamos no momento em que é possível chegar a isso. É possível dar um passo importante, inclusive para servir de modelo na América Latina, de levarmos a julgamento e condenação e punição Estado e empresas que sempre compactuaram em benefícios de um para o outro?
Uhum. Eu acho que sim, é possível. E a maior demonstração acho que são as recentes manifestações políticas no Brasil. Você vê que pela primeira vez na história do Brasil, as pessoas foram às ruas sem qualquer tipo de organização central, um fenômeno que foi possibilitado pelas redes sociais. Você vê, as pessoas foram às ruas no dia 15 de março e repetindo esse evento no dia 12 de abril, justamente criticando esse atual modelo em que, de certa forma, o sistema brasileiro é um sistema de capitalismo de laços. E é um estudo interessante do economista Sérgio Lazzarini, professor do INSPER em São Paulo, em que ele mostra que a economia brasileira ela é controlada preponderantemente pelo Estado, pelo governo, né, principalmente pelos grandes grupos econômicos e por fundos de pensão que estão sob a órbita de influência dos sindicatos e, portanto, sob a órbita de influência do governo. Então você vê que hoje quase aproximadamente 60% do nosso PIB é controlado direto e indiretamente pelo Estado.
Então significa que nós temos um Estado que é o motor de uma economia e que precisa ser, vamos dizer, que reeducado, reorganizado. Agora a gente tem empresas de grande porte, inclusive nós tivemos alguns escândalos no Brasil, que até multinacionais aprenderam a negociar com o Estado brasileiro, levando a corrupção como característica. Uhum. Mudar isso não é uma tarefa fácil. Como mudar isso? Tendo a iniciativa privada como um instrumento de mudança e, ao mesmo tempo, tendo dentro dela empresas que se beneficiam com esse Estado, vamos dizer assim, sócio de um poder ilícito.
Eu acho que necessariamente isso passa pelo fortalecimento das nossas instituições. E o maior exemplo que a gente tem tido é que o poder judiciário forte e independente consegue paulatinamente desmontar esses esquemas de poder. E isso falando até inclusive num momento importante em que a presidente da República acabou de indicar um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal na vaga do ministro Joaquim Barbosa. A importância de que o judiciário se mantenha independente e de que os juristas indicados respeitem, né, a história da Suprema Corte brasileira e não sejam vinculados a qualquer partido.
Então você acredita que essa indicação da presidente é bom ou ruim? É ruim?
Eu acho que é ruim. Eu acho que é ruim porque o candidato indicado pelo atual presidente, ele é um candidato que tem um histórico de ligação com alguns movimentos. Um deles é o próprio MST e ele é o candidato do João Pedro Stedile, por exemplo. Então acho que é uma indicação... E esperamos que esse é um modelo que foi adotado, inclusive inspirado no modelo americano, só que a diferença do Brasil, nos Estados Unidos, a sabatina no Senado, porque o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal tem que passar pelo Senado pela aprovação. Esse é um processo que funciona muito bem nos Estados Unidos. Ele é funcional, há uma fiscalização...
É um exemplo de pesos e contrapesos, não?
Isso. Esse sistema da separação de poderes e de controle. Um poder limitando o outro. E você vê que o que nós esperamos é que o nosso Senado se posicione realmente, durante a sabatina, questione os candidatos quanto a essas ligações.
Bom, agora eu quero fazer uma pergunta para os três, e vou deixar os três responderem rapidamente. É sobre reforma política no Brasil. A reforma que tanto se fala. E é aquela questão que eu acho fundamental. O Brasil deve fazer reforma? E como é que fica a maturidade política e democrática num país que pretende fazer uma reforma, mas tem uma democracia muito imatura ainda, muito verde? Eu queria começar a nossa conversa com o Shapiro. Shapiro.
Sim, mira, a última meta não é democracia. Democracia é uma maneira de alcançar a proteção de liberdade e outras coisas. Assim que temos que manter em conta a ideia de uma república com poder dividido e direitos garantizados e protegidos.
Então, a garantia de direitos e a proteção da liberdade entre os poderes. Você acha que isso é fundamental?
Sim, limitar os poderes para que o governo não seja tão grande para violar os direitos.
Então, a gente teria um executivo de mais hoje num país como o Brasil, um legislativo e um judiciário de menos. Seria isso?
Assim é.
Bom, agora eu quero conversar um pouquinho com o Hidalgo. Hidalgo, como é que você vê a democracia, a maturidade política no Brasil?
Sí, ciertamente en este momento Brasil está experimentando un momento muy, muy importante en su historia. Uno como observador externo ve cosas positivas, a pesar de que en este momento se habla mal de todos los casos de corrupción. Estamos viendo un poder judicial que está haciendo su tarea, estamos viendo un fiscalía, un prosecutor haciendo su tarea, una prensa independiente que ha denunciado muy valientemente muchos de los casos de corrupción, y estos son cosas buenas. Uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. En este caso, Brasil está dando señales de fortaleza institucional que hay que llevar más allá.
Então você defende que a imprensa, você considera que a imprensa tem um papel importante aí na democracia? Né? Você acredita que a imprensa aí seja vital para esse processo democrático?
Así es, la prensa es fundamental y hemos visto en otros países de América Latina cómo los gobiernos han tratado de callar a la prensa, limitar el papel de la prensa para que no ejerzan ese papel fiscalizador del poder.
Hidalgo, disculpe, Juncker. A sua opinião sobre
sim. Eu acho que, de fato, o Brasil tem que passar por uma reforma política. Eu acho que essa é a grande aspiração da maior parte da população. A grande questão é qual a reforma que a gente precisa para o Brasil. Eu acho que dois aspectos que a gente pode... Houve agora aprovação no Senado Federal de um projeto que institui já no próximo ano a eleição distrital para vereadores com municípios com mais de 200 mil eleitores. Eu acho que isso já é uma reforma bem interessante para aproximar os eleitores dos eleitos. E um outro ponto fundamental, acho, é a revisão do Pacto Federativo. Hoje, infelizmente, nós temos um Estado altamente centralizado na União. Apresentando um número, 70% do que é arrecadado no Brasil em tributos vai para a União, 20% fica nos estados e 10% fica nos municípios. O Paraná, em 2014, pagou em tributos federais aproximadamente 40 bilhões de reais. Sabe quanto veio de volta para cá? Apenas 13 bilhões, 30%. Isso faz com que os nossos deputados em Brasília tenham que ficar mendigando recursos para o governo federal, e 30% só desses recursos. Eu acho que então, uma revisão do Pacto Federativo é imprescindível para fortalecer os estados e, de certa forma, descentralizar o poder no Brasil.
Bom, eu queria agradecer aos três. Muito obrigado pela presença aqui do Shapiro, do Hidalgo, do Juncker. E eles estarão hoje, às 7 horas da noite, no auditório, Dora Guilhermina, discutindo muito mais, de forma mais profunda, essas questões que a gente abordou aqui meio rápido, né? Nosso tempo é curto. Eles são muitos, mas com conteúdo muito profundo para poder ser discutido com mais calma. Então aproveite, vá lá hoje à noite no auditório Dona Teovina e aproveite esses três personagens importantes e suas análises. Muito obrigado pela presença de vocês.
Obrigado.